O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje vamos conversar com a professora Marília Goulart. É sempre um prazer muito grande recebê-la aqui para falar sobre a participação das mulheres nas ciências e também um pouco da trajetória dela, que é longa, com muitas histórias importantes, muitos momentos marcantes. Então, prazer, professora Marília, recebê-la novamente no programa Faz Sociedade.
É, para mim é um prazer e uma honra, né, estar aqui com você, Lenilda, e também falando para tanta gente sobre esse tópico que é da maior relevância.
A senhora já é uma cientista e uma professora bastante conhecida aqui na UFAO e no estado de Alagoas. Mas para quem não sabe ainda, a professora Marília é uma mineira, mas já é alagoana. Está na UFAO desde 1977, não é isso, professora? Fala um pouco desse começo, dessa chegada aqui na UFAO.
Pois é, quando eu cheguei na UFAO, a UFAO tinha pouquíssimos doutores. Na Química só tinha um, professor Roberto, e aí houve o início daquela formação de recursos humanos. Então, foi um período, eu não podia, não posso deixar de falar diferente, né? Porque eu vinha de uma universidade muito consolidada, da UFMG. Quando cheguei aqui, nós tivemos que começar a fazer as coisas. Não tínhamos ainda a pesquisa instituída, mas uma vontade muito grande da UFAO em começar todo esse processo. Então, não tínhamos reagentes, não tínhamos recursos financeiros. Então, foi um início bem mais difícil do que outras pessoas que já estariam no Sul-Sudeste, mas foi muito compensador, porque nós aprendemos desde cedo a conviver com dificuldades, não é? E para nós não foi, eu vim com meu marido, né, já, e para nós era um trabalho em conjunto e de lançar o alicerce, né? Então, isso foi muito interessante para a construção do caminho a seguir.
Então, vocês contribuíram mesmo para formar o que hoje é o Instituto de Química e Biotecnologia da UFAO. Fizeram essa fundamentação inicial.
Justo. Nós tínhamos aqui o professor Roberto Alves de Lima, e através dele, com contatos com o orientador do professor Eusébio, nós chegamos aqui, em 1977. Uma situação bem diferente daquela que nós vivíamos na UFMG. Mas ele tinha muita vontade, todos nós chegamos com vontades idênticas, né? E começamos a trabalhar com os produtos naturais, com solventes que a gente ganhava. Então, não tínhamos, nem sabíamos como pedir projetos naquela época, né? Mas, desde lá, desde aquele tempo, nós já conseguimos publicar trabalhos. Então, chegamos já fazendo pesquisa, porque na UFMG nós já fomos bolsistas de iniciação científica. Então, nós já estávamos no processo de conviver com doutorandos e fazendo trabalhos conjuntos e sempre tendo oportunidades para assistir seminários. Então, chegamos aqui e começamos a fazer, né? Com poucos alunos no início, porque só tinha licenciatura, mas os alunos sempre foram fundamentais nessa construção.
Hoje aqui na UFAO a gente vê bolsa de iniciação científica, prêmio de iniciação científica, então a pesquisa e extensão faz parte da vida dos estudantes na maior parte dos cursos. Mas aquele período não era assim, né? Vocês foram, de certa forma, pioneiros em estabelecer não só a formação para a docência, mas a formação para a pesquisa e para a extensão.
Então, nós, quando chegamos, logo em seguida saímos para o doutorado. E voltamos em 81. Meu doutorado é de 83, mas foi nos dada a oportunidade de fazer esse doutorado, então chegamos aqui e começamos todo o trabalho, né, que exigia, por exemplo, ter alunos no laboratório, porque dando aula e fazendo todas as atividades de um docente, a pesquisa se desenvolve mais lentamente. E sobre iniciação científica, o que a gente pode dizer? Nós tivemos, e em 85, nós tivemos
um reconhecimento bem importante.
É um reconhecimento bem
importante. O Prêmio Jovem Cientista.
Isso. Então, em 84, mais ou menos em janeiro, esse prêmio foi anunciado. Eu lembro que foi um rebuliço lá na minha família, porque meus pais, né, sempre foram a favor da ciência e nunca fizeram qualquer distinção de gênero. Todos são capazes de fazer ciência. Então, foi um momento de muita alegria para eles e também para todos os que conviviam próximos a nós, né? E na UFAL aconteceu quase que uma catarse, como podemos dizer. Eu não tenho tanta ciência do anterior, mas naquele momento o prêmio ficou nos noticiários. Aliás, no noticiário do Brasil inteiro, nos jornais, etc. E isso marcou. Digo que marcou, porque eu fui convidada para dar um seminário no Instituto Federal, na época era escola técnica, e muitas pessoas, a partir desse seminário, escolheram a ciência. E hoje, quando eu vejo pessoas que, na época, tinham 15, 16 anos, elas ainda me reconhecem. Eu falo, olha, marcou mesmo,
inspirou,
né?
Inspirou muitos pesquisadores que hoje estão atuando tanto na UFAL, no IFAL e em outros lugares, né?
Importante. Isso foi um fato que me honrou muito, me deixou muito alegre, que é para isso que a gente faz a ciência, para trazer mais pessoas para ela, lembrando para elas que em qualquer ambiente a ciência pode ser despertada, não é? Desde que haja dedicação, uma vontade grande, né, de trabalhar fatos novos, condições, é claro, mas todo mundo que tem curiosidade, principalmente, está sujeito a ser um cientista, né?
Então é isso. E a senhora professora teve esse reconhecimento que foi importante, 1985, né, com o Prêmio Jovem Cientista, mas não foi o único prêmio, muitos outros prêmios vieram, muitos outros reconhecimentos. Conta um pouco, assim, dessa trajetória que teve um reconhecimento até internacional.
Olha, o que é mais importante na carreira, claro que a gente adora ganhar prêmios, porque é um reconhecimento público, né, do trabalho que a gente faz. Mas nunca ganhei sozinha. Eu ganhei junto com muitos outros que trabalharam ao meu lado. Mas tem um fato que eu gosto muito de lembrar, que foi em torno de 88, 89, estou falando de muito tempo atrás, não é? E que foi muito relevante, que eu fui convidada, né, pelo professor Rogério a ser diretora de pesquisa da PROPEP. Então, naquela época, o CNPq, a SBPC e vários outros organismos importantes para a ciência estavam também trabalhando com a iniciação científica. E nós tivemos essa oportunidade única de iniciar o programa de iniciação científica da UFAL. Naquela época, junto à Universidade Federal de Sergipe, e nós tínhamos 35 bolsas. E isso foi um começo que me alegrou tremendamente. Eu conversava muito com o pessoal do CNPq, e nós fizemos aqui na UFAL uma mini SBQ, ou uma mini reunião da SBPC. Eu tinha ido há pouco tempo em Fortaleza para uma reunião dessas e assisti a uma conferência tremendamente inspiradora chamada pontes entre arte e ciência. E eu quis trazer para cá isso. Então, na época, mesmo sem recursos, olha, nós trouxemos aqui a professora Feigl-Strover, que além de artista plástica, era uma educadora em ciências. Ela é genial, tem vários livros, especialmente criação artística e acaso. Então, é muito interessante, porque na ciência nós também temos acasos que nos levam a descobertas. Foi o acaso da penicilina, não é? O acaso da borracha. São muitos acasos e que a mente preparada transforma. Então, eu fiquei tão tocada por essa palestra que falei, eu tenho que levar para a UFAL, né? E como eu estava na parte de direção e gestão naquela época, 89 até 91, então nós resolvemos fazer uma mini SBPC. Então trouxemos pessoas de todas da maioria das áreas de conhecimento, os grandes. E eles vieram, mesmo para ficar em hotéis bem simples, porque ninguém tinha dinheiro para trazer naquela época. Nós trouxemos o presidente do CNPq, o professor Maris Guia, nós trouxemos o professor lá de Recife, oh meu Deus, acho que eu vou esquecer o nome, que era uma sumidade, continua sendo uma sumidade em termos de deixar a memória. Trouxemos uma pessoa da economia, trouxemos pessoas da engenharia e grandes pensadores. E aí fizemos ali no auditório da biblioteca um grande evento. E todo mundo ficou com a boca aberta de ver tudo isso sendo conjugado, transmitido por um cientista e uma artista. Vários cientistas e artistas, né? Então, dando os fundamentos da ciência e também as perspectivas e como a arte podia ser, tá, comparada à ciência em vários pontos. Então, isso me marcou muito. Na época eu tinha uma colaboradora, a Ana, que me ajudou em todo esse processo. Na mesma época, eu também estava muito tocada pela divulgação científica. Também era uma época extraordinária no Brasil, em termos de alfabetização em ciência. Então, começaram a surgir vários museus de ciência, o de São Paulo, que era a Estação Ciência, do Rio também, em Recife. E nós falamos, vamos fazer aqui na UFAL, e tiver apoio. Então, nós começamos a construir a usina ciência e trazer os estudantes de ensino primário, ensino médio, para conhecerem mais, né, do que havia em Alagoas e fazer excursões, procurando, por exemplo, a vegetação ciliar, falando de água, de pureza de água e também do respeito à natureza e convivendo com esses alunos. Então, foi uma oportunidade enorme, junto com vários colegas, né, sempre acompanhada.
Essa usina Ciências que até hoje recebe estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, para começar a despertar desde cedo esse interesse, né, como a senhora diz, essa curiosidade pelo mundo que leva à formação do pesquisador, porque o pesquisador tem que ser uma pessoa que quer investigar, quer saber por que as coisas acontecem, mesmo que sejam acasos, né, acasos importantes que se não tiver um olhar atento, investigador, passam despercebidos sem
justamente
nenhuma descoberta sair daí.
É somente numa mente preparada, né, que essas sementes crescem. Então, eu fico felicíssima de que a usina Ciência hoje está muito melhor do que antes. Então, nós tivemos também, ao mesmo tempo, naquele que era o Museu de História Natural, ali, logo ali ao lado, que era a Faculdade de Odontologia, onde as pessoas tinham seus gabinetes, então eles nos forneceram esse espaço para de lá começar a montar experimentos, equipamentos e mostrar a ciência do jeito que ela é, maravilhosa, que incentiva. Então, foi uma época feliz essa minha de gestão. Mas logo depois eu tive que voltar, né? Não podia mais ficar nessa parte. Eu tinha que fazer pesquisa. Então, conseguimos voltar quando o curso de mestrado em Química Orgânica iniciou na UFAL. Aí eu tive que deixar as outras, porque, como diz, a pesquisa é muito exclusivista. Ela quer você o tempo todo, sábado, domingo, à noite, não tem período vago, nem férias, né? Muitas vezes, quando você, como os atletas que querem, de alguma maneira, estarem, né, quer dizer, serem reconhecidos, não adianta um trabalho mais ou menos, tem que ser uma dedicação muito grande para que as coisas aconteçam. Então, em 1992, começamos a ter alunos, isso também acompanhado de vários professores, principalmente o professor Antônio Eusébio, professora Lúcia Conserva e vários outros, né? Não posso falar nomes assim, senão acabo esquecendo alguém. E até 2000, quando nós criamos o curso de doutorado. Era fundamental termos o doutorado na UFAL. Tínhamos o primeiro programa de doutorado em letras, em linguística, pela professora Denilda, depois na física, com o professor Enaldo e vários outros professores, desculpem os que eu não nomeei, tá? Tem que me desculpar porque minha memória anda bem curta. É Ferreira. Ricardo Ferreira, o nome que eu queria lembrar aquela hora, que é um grande gênio, um pensador de Recife, da UFPE, que influenciou muitas pessoas. Bem, então em 2000, criamos o curso de doutorado e assim fomos em sequência, né? Sobre os prêmios que eu ganhei no caminho, sempre é bom lembrar que nós estamos numa região periférica, né? Fora do grande eixo, que é o sul-sudeste, não é mesmo? Então, para você ser reconhecido, não é tão trivial. Agora é mais fácil, porque você tem todas essas mídias que permitem que você entre em contato com pessoas distantes e faça acontecer muito melhor agora do que antes.
É verdade, a senhora tocou num ponto importante, porque hoje você tem acesso rápido a uma tese que é defendida no outro lado do mundo, através dos repositórios, mas imagine o que era compartilhar a ciência antes da internet. Tinha que viajar, tinha que trazer as pessoas, tinha que participar de seminários, não tinha outra forma de saber o que estava acontecendo. Era bem mais difícil compartilhar informações e fazer pesquisa conjuntas entre diferentes departamentos de pesquisa, diferentes laboratórios, porque era muito custo, né, professora? Foi essa a realidade que a senhora enfrentou. Isso. Naquele período, nos anos 70, 80.
Mesmo antes, na iniciação científica, as bibliotecas, a gente precisava esperar um mês pelos artigos, porque eles vinham de Londres. E então era uma coisa. E nós fizemos um projeto para a biblioteca, para a UFAL, e foi com desgosto que nós não ganhamos. Porque sem biblioteca, nós não podemos ir além, porque a essência da pesquisa é localizar seu problema no que já foi feito, não é mesmo? Então, tem que fazer essa revisão bibliográfica muito bem feita para ver que caminho você pode seguir baseado no que já foi descoberto. Então, quando eu soube que iria aparecer essa plataforma maravilhosa, que é a plataforma dos periódicos CAPES. Isso foi de uma ajuda que, nem sei, talvez tenha sido o melhor dos acontecimentos. Essa plataforma periódicos, para nós distantes, né? Porque senão era viagem, tudo custava caro, e a USP ficava na biblioteca o tempo todo, trazendo em xerox, né, e fazendo pesquisa bibliográfica direto nos livros e nos periódicos, né? Então isso foi uma grande conquista que nós vivenciamos.
Imagine, fazer uma citação de um outro periódico, tinha que ou escrever à mão, ou datilografar, ou tirar uma xerox, que não era fácil, porque ninguém deixava retirar um periódico de uma biblioteca, um periódico que tinha, às vezes, uma cópia. Quer dizer, são muitas questões de fazer ciência que essas gerações mais novas, com as facilidades que têm, ainda bem que têm, mas não conseguem pensar nessa dimensão, né, professora? Escrever um artigo. Se você errasse a datilografia da página de um artigo, tinha que reescrever e datilografar toda aquela página de novo.
Pois é, então você vê as conquistas que nos acompanharam, não é? Ao longo desse tempo. Então muita coisa mudou para melhor e para pior, mas vamos falar do melhor, né? Então é isso. Então nesse processo, nós também, esqueci de falar da criação da FAPEAL, que foi magnífica também, foi um dos grandes eventos, né? E foi nessa época, 89, 90, que nós trabalhamos junto com uma grande equipe, não é? Liderada pelo professor Wilbert da Matemática, que é a FAPEAL, que até hoje está aí cada vez melhor. Olha que coisa fascinante, né? Nós termos semeado esse processo todo e ele ter crescido. Então, tudo caminhou bem, não é? Então, esse é um grande... quer dizer, eu fico muito feliz com essa continuidade, porque não adianta você fazer num determinado tempo e ele ser engolido por esse tempo, ou enterrado de alguma maneira. Então, quer dizer que não valeu a pena. Quer dizer, valeu naquele período, mas não valeu, né, em longo tempo. Então, é isso.
Professora Marília, a gente já está na segunda década do século XXI, mas a gente ainda fala da necessidade de incentivo para as mulheres nas ciências, porque as mulheres ainda hoje têm a dupla e tripla jornada de trabalho, ainda são as principais cuidadoras da casa, da criação dos filhos, dos idosos, trabalham fora e têm que estudar, e isso é desgastante para as mulheres. E a gente fala ainda também das dificuldades, infelizmente, né? Porque quem vem lá do século passado, como eu, a senhora já imaginava, não está discutindo essas coisas no século XXI. Ainda tem que falar de violência contra a mulher, né? Ainda falar das dificuldades das mulheres de poderem se dedicar à pesquisa. Então, assim, muitas questões que a gente ainda tem que enfrentar hoje em dia. Mas aquele período em que a senhora começou era bem mais difícil, né, se debatia menos essas questões, e mesmo assim a senhora teve uma grande facilidade, como a senhora falou, na família, também no casamento, né? O casamento, no seu caso, não foi uma trava, né? Um impedimento, pelo contrário, casou com um parceiro.
É uma simbiose, pesquisa, completa, né, simbiose, né, e um sinergismo enorme. Certo?
Então, assim, com o professor José Eusébio, com a família, com todo esse apoio, a senhora teve uma trajetória que, além de ser marcada por vários pioneirismos e por várias instituições e entidades que a senhora ajudou a construir, também uma trajetória impressionante, né? Que inspira. Como é para ajudar hoje essas mulheres, essas meninas, que a senhora desenvolve programas, né, para incentivar as estudantes do ensino fundamental e médio, não é só aqui na UFAL, é para fora da UFAL também. Como é? Quais são as dificuldades que a senhora enxerga hoje, que é preciso superar para que essas meninas possam se desenvolver nas ciências?
Isso é muito importante. Precisamos do governo. Nós precisamos de atitudes governamentais, não é? Porque todo mundo sabe, todo mundo vê. Então, ainda é a mãe que está com a mão dada com o filho, embora tenha mudado muito, não é? Que agora os pais assumem e gostam do que fazem, porque isso é amor, né? É prazer. Então, eles reconheceram. Muitos já tinham reconhecido antes, não é? Então, acompanhar o crescimento de um filho é uma das coisas mais interessantes que a gente tem na vida, né? Então, compartilhar isso é muito bom para ambos, o marido e a mulher, né? Então, eu vivi caminhos menos pedregosos, muito menos do que... Porque eu sempre tive minha mãe, minha sogra, me ajudando com os filhos. Elas ajudaram muito, inclusive, ficaram com eles quando eu me afastei para a Inglaterra, por 6 meses. E sempre me deram muito apoio, porque... Sempre maravilhosas, sempre carinhosas e também ensinaram, porque ambas, né, tinham muito a ensinar, né? Mamãe era farmacêutica, talvez, formada em Ouro Preto em 1949. Ela mesma queria ser cientista, mas não pôde, porque teve filho um atrás do outro até formar 7. Os 7 filhos, papai viajando, né, para fazer suas obras de engenharia. Então, eu sinto que ela tinha todo o potencial para ser cientista também. Então, ela nos ensinou. Ela nos ensinou para sermos, né, termos iniciativa e sermos profissionais. Isso ela nos deu com um ótimo ensino que nós pudemos ter na época, né? Então, isso foi muito importante. E hoje, o que, que nós temos? Nós temos que ter o governo auxiliando. Muito recentemente, eu não posso precisar, que eu não lembro de data, o CNPq começou a valorizar a mulher mãe. Não é? Então, hoje nós já temos 2 anos a mais por cada filho que essa pesquisadora, tá, teve nesse período.
Então, a cientista mãe, ela tem mais tempo para desenvolver o trabalho dela.
Isso. Ela tem aquele tempo que ela tem que cuidar desse bebê, não é? Porque é importante para a formação dele. Ela se vê o período da amamentação, que ela tem que estar mais tranquila. Eu lembro que eu também amamentei, eu tive meu primeiro filho, eu estava escrevendo minha qualificação e escrevi, amamentava, e o segundo também veio na época que eu estava fazendo a tese. Então, ele me acompanhava no peito, não é? Então, isso acontece com várias. Felizmente, eu tive leite e eles nasceram muito saudáveis. Então, hoje, o que, que a gente tem? As universidades têm que ter espaços para que os bebês acompanhem suas mães, porque elas continuam com muito interesse em serem cientistas, e qualquer interrupção, mesmo pequena, seja de 1 ano, 2 anos, na vida de uma mulher cientista, faz diferença. Porque é tanta água que corre debaixo da ponte, quer dizer, quantos resultados científicos aparecem, que aí você fica com solução de continuidade, né? Então, é preciso uma atuação governamental. Cada universidade com sua creche, com bons funcionários, para você ter certeza que seu filho está bem atendido. Não é isso não só para as pesquisadoras, para todas as mulheres que trabalham. E depois, para aquelas que ainda precisam de incentivo, e são muitas, esses programas, por exemplo, trazer as jovens, né, do ensino médio para dentro da universidade, para elas sentirem que é possível fazer. Porque se você não vivencia, fica longe da sua perspectiva. Então, elas têm que entender que aquilo é possível para elas. Claro que exige dedicação, não é? E muita. Mas é isso que uma cientista tem, né? Porque se ela quer isso, ou qualquer das profissões, se ela quer fazer com vontade de fazer bem, então, ela precisa se dedicar, não é? e na arte também, em todos os lugares. Então, hoje em dia a gente sente, mas nunca é suficiente, não é? Então, essas creches que te dão confiança para você sair e ficar com um pensamento mais focado, né, no seu trabalho, principalmente creche, e dentro da universidade, e horário integral, não é? E principalmente a escolha do companheiro. Eu sei que muitas pessoas não têm essa sorte que eu tive, né? E que faz com que a vida seja boa o tempo todo.
Nunca teve esse drama com o professor José Eusébio de, você não tem tempo, porque vocês estavam sempre juntos, trabalhando,
isso.
compartilhando a vida.
Isso é mesmo.
Realmente um privilégio grande.
É um privilégio.
E são quantos filhos, professora?
Eu tenho 2, que agora me deram 5 netos.
E esses 2, eles falam um pouco da infância, desse período que a senhora esteve na Inglaterra, porque se coloca muita culpa na mãe, né?
É isso. É,
na mãe, assim, você vai trabalhar, você vai deixar seu filho numa creche, é como se a responsabilidade de educar aquela criança fosse unicamente da mãe, e essa é uma responsabilidade social. Então, como é que os seus filhos avaliam agora esse período?
Olha, eles são pais... que são pais comprometidos, não é? Então, ajudam as suas mulheres nesse processo de criação, porque é prazeroso. Quem não tem isso, perde muita coisa na vida, né? Não é obrigação, é um sentimento gostoso que ele vai sentir pela vida toda. Eles tiveram problemas... Não é? Às vezes reflete mais tarde, porque quando eu viajei junto com o Eusébio, eles ficaram com nossas mães, nossas, né? Tanto a dele quanto a minha, e que são muito carinhosas e tinham aquele jeito de vó antiga, né? Porque as avós mais modernas são ligeiramente diferentes, não é? Mas talvez alguma coisa tenha ficado, às vezes eles têm que reconhecer isso através de uma terapia, né? Mas é o tempo de qualidade que conta.
Isso
é
o
mesmo?
Melhor, né, professor? O carinho, a qualidade, porque a vida tem esses desafios, né? Tem essas escolhas. A vida não é uma trajetória fácil, né? Você
não.
Gostaria de poder estar em 3 lugares ao mesmo tempo, mas não está. Mas o amor, a dedicação, tanto à profissão quanto aos filhos, faz com que você busque formas de superar. E é uma trajetória impressionante, né? A senhora, assim, a gente fala muito das dificuldades das mulheres de conseguirem isso, conciliar maternidade, casamento, carreira, pesquisa e alcançar reconhecimento. Porque, às vezes,
isso.
Você não consegue desenvolver todo o seu potencial. Mas a senhora tem esse sentimento de que, não, fiz, assim, sempre o meu melhor e consegui alcançar minhas metas?
Olha, realmente você falou de uma coisa muito importante, que é o reconhecimento. Tem muitas mulheres invisíveis que mereciam todo o reconhecimento pelas suas carreiras. Eu falo também das minhas várias doutoras, aquelas que eu formei, que foram maravilhosas na minha vida. Elas me fizeram aprender tanto. Porque, se a gente lembrar, aqui a gente pode colocar vários tópicos juntos. Então, você não precisa cristalizar numa área. Cristalizar no sentido de só fazer aquilo. Devido à demanda e para formá-las, nós tivemos que trabalhar aspectos da nutrição, aspectos da biologia, outros aspectos. Mas elas sendo fortes, nós podemos conseguir orientá-las, porque elas já estavam preparadas, né? E com isso eu adquiri um conhecimento muito maior, mais eclético, mais universal, no sentido isso, universal é uma palavra muito forte, mas me fez pensar na ciência sem fronteira. Ciência sem parede, ciência sem porta, só janela ou pura, assim, pura não nesse sentido de ser possível agregar várias áreas, não é? E trabalhar porque tudo acontece nas interfaces, não é? É claro, desde que você esteja com pessoas que dominem uma área bem. Então você faz a costura disso tudo. Então eu sinto que eu costurei áreas diversas e isso me deu um prazer muito grande e hoje eu as vejo crescidas, não só mulheres como homens também, mas acho que eu formei mais mulheres do que homens. Então é meu prazer também, é o que eu chamo de herança humana, que é mais fácil, mais forte do que, né, uma herança física sólida, é essa herança humana.
Foi uma figura bonita que a senhora criou aí, tecer os conhecimentos da vida, né?
É.
Juntos, de forma colaborativa, várias mulheres de várias gerações, isso é muito bonito. Professora, é um privilégio ouvi-la. Eu ficaria aqui horas e horas, mas o programa tem um tempo. Então, eu quero agradecer muitíssimo por sua participação mais uma vez aqui no programa UFAO e Sociedade, por compartilhar essa trajetória de vida tão rica em vários sentidos e por incentivar outras mulheres a participarem da ciência.
É, esse é o nosso papel, para isso nós nos destinamos, não é? E eu gostei muito de conversar com você, Lenilda, porque você deixou as coisas fluírem e eu não fiquei inibida, não é?
Muito obrigada,
obrigada,
professora. E você que nos escutou tem, então, essa tarefa de compartilhar, porque o conhecimento que a professora Marília Goulart traz tem que ser compartilhado com muitas pessoas e principalmente muitas mulheres que precisam acreditar no seu potencial e se tornarem pesquisadoras ou se tornarem, né, o que desejam ser, mas que sintam essa potência, essa força e procurem também pessoas que colaborem, que ajudem, que apoiem. Muito obrigada, professora Marília.
O prazer é meu.
Encerramos então aqui mais um programa UFAO e Sociedade. Compartilhe esse podcast. Até a próxima semana.